adotamos uma política de estreitamento de relação com os prefeitos, né? E já percorremos todo o Rio Grande, reunindo as associações de prefeituras aí dos prefeitos, já estivemos praticamente em todas as associações.
Sim.
Né? Só paramos agora porque nós temos um período eleitoral, que nós estamos respeitando até outubro.
Compreendo.
Então logo passe esse período, nós vamos chamar os novos eleitos, né, nessa eleição para orientá-los, né, de como deve ser o procedimento para não errar.
Esse trabalho do Tribunal de Contas, de se aproximar ainda mais dos prefeitos, ele vem, na verdade, para quebrar um pouco aquela mística, assim, de que o Tribunal de Contas é aquele bicho que é papão que aparece nas prefeituras. Não, na verdade, o teu trabalho, o trabalho que tu está tentando desenvolver, é para poder se aproximar ainda mais e poder ajudá-los a não cometer erros, né?
Tu colocaste uma palavra que eu tenho usado muito. Eu quero desmistificar essa ideia de que o Tribunal de Contas é o bicho papão dos prefeitos. Né? Tanto é verdade que aqui o meu gabinete, aqui da presidência, tem sido um palco constante de debates e de audiências com prefeitos que vêm do interior. E neste ano, há 3 meses atrás, fruto dessa parceria e dessa visão que nós temos de orientar e informar bem os nossos gestores, nós inauguramos aqui o gabinete dos prefeitos aqui, Simar. Aqui um fato pioneiro no Brasil. O primeiro Tribunal de Contas que coloca um gabinete dos prefeitos. Ou seja, se você é prefeito aí de Frederico Westphalen, por exemplo, né?
Sim.
E quer saber a situação em que se encontram os processos que hoje as prefeituras têm aqui dentro da nossa casa, que foram auditados aí pelo pessoal da regional de Frederico.
Sim.
Né? E saber o andamento, onde é que está, qual é o conselheiro relator do processo, se está no Ministério Público,
Sim.
se está na área técnica. Nós temos uma equipe altamente qualificada para absorver toda essa demanda que vem do interior. Nós temos aqui já contabilizados mais de 3 mil consultas de gestores Bacana. Que utilizaram aqui o nosso gabinete dos prefeitos no saguão aqui do Tribunal de Contas. Então, se você está me ouvindo, é gestor público e não sabe onde se encontram os seus processos, e esses processos são importantes na vida de cada um.
Sim.
Que é ali, aqui está sendo julgado a vida das pessoas, né?
Sim.
A sua função dentro do serviço público. Que, na verdade, a diferença que existe em ser prefeito e ser empresário é que o empresário, ele é gestor do seu patrimônio.
Sim.
Né? Então ele pode errar, pode perder dinheiro no negócio, né? Como todo empresário que tem uma loja, que tem uma indústria,
Sim.
que tem uma fazenda, uma granja, enfim, uma agropecuária, ele pode errar. Né? Ninguém aqui está para acertar todos, né?
Fato.
Agora, no serviço público não há possibilidade de erro, porque nós temos a lei de responsabilidade fiscal.
Sim.
Nós temos os índices, os percentuais que tem que estar, que são exigidos por lei para que o gestor tenha que cumprir os mínimos de aplicação nos seus municípios. E qualquer erro significa em aplicação de multa, né, e glosa, e depois o gestor vai ter que pagar do seu bolso. Né? Então,
Sim.
a diferença que eu tenho dito a todos os prefeitos em palestras que eu tenho dito é o seguinte, olha... Quem de nós não errou hoje de fazer um negócio mal feito, comprou um carro ruim ou comprou um terreno que não estava de acordo, uma casa que estava com problema, mas na vida pública nós não temos esse privilégio de errar.
Sim.
É porque quem assume uma função hoje na condição de prefeito, de vereador, gestor público, ele está sendo conduzido para um cargo que teoricamente tem que estar preparado, né? Há hoje um despreparo muito grande, até mesmo por parte dos partidos políticos.
Sim.
Os partidos políticos hoje, quando vão escolher seus candidatos, geralmente escolhem aquele que tem mais voto.
Sim.
Não é aquele que está mais bem preparado. Isso na maioria das vezes. Então o que cabe a mim, como presidente do Tribunal de Contas do Estado? Né? Preparar essas pessoas, tão logo assumam os seus mandatos.
Sim.
Né? E... vamos trazer aqui para dentro do tribunal a partir de janeiro, vão realizar um grande seminário que já está programado em parceria com a Federação dos Municípios, da FAMURS, e também com a UVERGS, dos vereadores, e vamos ficar 2, 3 dias aqui através de palestras de técnicos das diferentes áreas aqui da nossa casa, para aprimorar e para orientar essas pessoas que, de um dia para o outro, né, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, eles passam, o prefeito em si, passa a administrar a maior empresa do município, que é a prefeitura. O maior orçamento do município, que é também da prefeitura. Né? E tendo que obedecer essas regras impostas pela Constituição Estadual, pela Constituição Federal, pelo regimento interno, né, do tribunal, e também sofrer a fiscalização. E eu digo que não é sofrer, é receber a orientação e a fiscalização de órgãos técnicos, como o Tribunal de Contas e outros. Né? Até do Ministério Público, que sempre está atento nas questões que envolvem os municípios. Né?
De fato.
Então, por exemplo, o Sidmar hoje está num é locutor da rádio. Né? Então, o que que acontece? Ele, de uma hora para outra, ele é conduzido à função de prefeito. Estou dando um exemplo mais claro. Tu está preparado para concorrer, mas tu não sabe o que tem pela frente, né? Então nós vamos preparar você e os demais prefeitos para quando chegar em janeiro já chegar sabendo o que, que pode e o que, que não pode fazer.
Né?
E agora, diante de tudo que nós estamos fazendo, nós vamos criar aqui, já criamos e nós vamos colocar em prática o Índice de Efetividade de Gestão Municipal. O que, que é o índice IGM? É o Índice de Efetividade de Gestão Municipal, é uma forma que nós encontramos e estamos copiando de 2 estados da Federação Brasileira, São Paulo e Minas Gerais, que já instituíram e está dando certo. Nós vamos fazer uma avaliação criteriosa de como está sendo executado um plano de governo dos prefeitos. Ou seja, na área da saúde, vamos fazer a cada ano uma auditoria e vamos dar uma nota ao prefeito na área da saúde, na área de educação, na área de segurança, na área de infraestrutura urbana. Né? Então, os prefeitos vão ter uma avaliação. Qual é o prefeito que não vai querer ter no seu currículo uma boa avaliação?
Até porque o permite poder corrigir alguma coisa que não esteja legal.
Exatamente.
No mesmo período, né?
Daí o prefeito pode chamar o seu secretário da saúde, que foi mal avaliado, olha aqui, ó, a avaliação na área da saúde foi ruim, vamos tratar de melhorar. Ah, na área da educação foi ótima, boa, regular, olha aqui, ó, vamos continuar atendendo bem na educação, e assim por diante. Então vai ser uma forma de nós avaliarmos o prefeito e o prefeito autoavaliar-se juntamente com os seus colaboradores, secretários municipais. E nós estamos aí já pensando, este ano nós vamos, já vamos fazer a primeira experiência, mas nós não vamos divulgar, vamos entregar pessoalmente aos prefeitos, porque o ano eleitoral, não queremos que haja nenhuma exploração política dos atuais prefeitos. Né? Nós temos 497 prefeitos no estado. 497 presidentes de câmaras, imagina só, são 1000 praticamente, vamos arredondar.
Né?
Então nós vamos avaliar todos, né? E depois vamos dar uma nota para cada um, para que eles internamente possam se organizar e cada vez tentar melhorar mais. Né? A mesma coisa que você no rádio, né, Sidmar? Você está tentando sempre melhorar o atendimento, os seus programas, né? Todo mundo em qualquer atividade. Cada ano que passa, tu quer melhorar o atendimento. E o mundo hoje está correndo com uma rapidez tão meteórica, tão forte, porque tudo... Tu imaginou que há 10 anos atrás nós não tínhamos essa internet, não tínhamos essa rede social. Agora tá... Como é que é o nome desses bichinhos que eu ando caçando? Pokémon! O meu neto tem 4 anos e meio e já está... buscando, caçando Pokémon nas ruas de Porto Alegre, imagina só. Há 10 anos tu falar sobre isso, iam dar risada de ti dizendo que tu não tá na Lua, tu tá no Brasil, né?
Tinha virado um lunático.
Lunático, né? Então as coisas estão acontecendo muito rapidamente e nós temos que acompanhar essa evolução dos tempos, né?
Pois é.
E quando eu concorri pela primeira vez, em 88, a vereador, a política era uma coisa muito diferente de agora. Né? Tudo era permitido, tudo era fácil de fazer, atendimento, tudo. Agora, cada dia que passa, cada eleição que eu estou vendo, eu tive 6 mandatos. Sim. Nessa última agora, que vai começar agora, se não me engano, dia 15, né? Não sei quando é o período que inicia, mas reduziram a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, reduziu para 45 dias o período eleitoral, né? Tu vê, então, em 45 dias é uma maratona de 100 metros, não é de 4 quilômetros, como nós tínhamos antigamente, né? Sim. Antigamente, tu iniciava em maio a campanha, agora, vou iniciar agora. Né? Então, os candidatos vão ter que andar mais rápido, né?
De fato.
Então, as coisas estão acontecendo muito rapidamente. E nós, aqui no Tribunal, estamos buscando, né, acompanhar essa evolução dos tempos e trazendo alguma coisa sempre para melhorar e qualificar o atendimento ao cidadão. O nosso maior objetivo é que a sociedade seja respeitada, que a sociedade seja bem aquinhoada, com boas administrações, com boas gestões. E nós, na nossa função, nós somos pagos pela sociedade, estamos aqui para fazer um trabalho, né, no serviço público de fiscalização. Pode ter certeza, quem está me escutando, que o nosso trabalho aqui é fiscalizar.
Sim.
Rigorosamente a aplicação do recurso. Onde tiver um centavo aplicado, nós vamos atrás saber como é que foi investido, o porquê que foi investido e se está bem investido. Então isso aí é uma forma que nós temos criteriosa de fiscalizar e julgar as contas públicas de todos os gestores.
Sim.
E repito, desde o governador, secretário de Estado, órgãos, poderes, Tribunal de Justiça, Ministério Público, até nós aqui nós auditamos. Para você ter uma ideia, até o Tribunal de Contas sofre uma auditoria. Eu, como ordenador de despesa e gestor, como presidente do Tribunal de Contas, também passo por essa auditoria, para saber como é que estão sendo verificados o pagamento de todos os servidores, os investimentos que são realizados. Né? Então isso acontece diariamente na nossa função aqui como presidente do Tribunal de Contas, meu caro Sidmar.
Muito bem. Senhor Marco Peixoto, vamos para dar encaminhamento aí, para finalizarmos a nossa conversa, até porque o nosso tempo é curto e eu peço desculpas pelo nosso tempo.
Não,
mas
tá bom.
Eu gostaria de dar encaminhamento, que o senhor fizesse suas considerações finais.
Muito obrigado, Sidmar, pela atenção, pela forma profissional que você encaminha a nossa conversa. Estou sempre à disposição aqui e vamos cultivar essa relação aí de amizade, de respeito, de parceria. E quando tiver alguma novidade, eu estou para ir a fazer uma visita aí na nossa regional de Frederico Westphalen.
Sim.
E não sei se
a passar aqui também, então.
Não, pois é. Quando eu for aí, eu vou te fazer uma visita.
Sem dúvida, pode passar.
Se tiver o microfone aberto para nós conversar aí, né?
Com certeza, será de grande relevância para nós.
E o chimarrão? Toma um chimarrão aí, né?
Claro, gente, toma.
Tá tomando chimarrão?
Aqui. Nesse momento, não, né?
Tu sabe que o bom gaúcho é aquele que toma de madrugada, antes de sair pro campo, né?
É, de fato.
E depois na volta, meio-dia, quando chega no campo. Então, mas como eu... Aqui nós temos um chimarrão aqui correndo no meu gabinete. Sim. Onde eu vou, tem uma cuia aqui, que é a nossa tradição. Mas um abraço, Edmar. Um abraço a todos os ouvintes da tua emissora aí.